redator publicitário, Michael Crasto, cresceu dentro da igreja, acompanhando oradores fluentes, inclusive familiares dele. Falar em público parecia normal, até que ele entrou na faculdade. Hoje, aos 19 anos, o jovem que vive em Recife sofre para se expor.
Quando eu me vi na situação de apresentar alguma pesquisa, algum trabalho, eu tinha um momento em que, na frente de todas as pessoas, eu travava, meu corpo travava, eu não conseguia gesticular bem, a minha visão não ficava tão bem focada, chegava a ficar um pouco embaçado em alguns momentos. E talvez o problema maior que eu tive foi na boca mesmo, na voz, onde a minha boca ficava muito ressecada. A partir do momento que eu começava a falar, ela ficava muito ressecada. Então eu tinha de ficar umedecendo muito a boca e usava a língua para isso. E aí a situação ficava extremamente constrangedora. As pessoas percebiam, eu ficava ainda mais tenso e a comunicação não fluía.
Pesquisas acadêmicas no mundo inteiro revelam que o medo de falar em público é o maior entre os entrevistados. Nos Estados Unidos, a ansiedade em momentos de grande visibilidade pode afetar entre 5 e 9% das pessoas, segundo estudos da Universidade de Cincinnati, no estado de Ohio. Alguns dos sintomas sentidos pelo Michael são compartilhados também pela Eunice, o Vasconcelos e o Claudemir, que estão nesse episódio e vão nos ajudar a construir o entendimento sobre o medo do julgamento. O primeiro tema que a gente vai trabalhar aqui no Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal para te ajudar a se comunicar melhor. Eu sou Áurea Regina de Sá, jornalista, coach de comunicação, especializada em media training. Eu confesso para você que eu já me senti assim também, viu? Na minha adolescência, eu fui muito tímida. Passava apertos diante dos colegas na escola. E eu tinha mais ou menos a idade do Michael quando vivi um conflito. O meu curso na faculdade de jornalismo tinha acabado de começar. Eu sempre quis ser repórter de TV, desde os 13. E foi, inclusive, nessa área que eu atuei por 15 anos. Mas eu pensava, como eu vou aparecer na frente da câmera se eu sou tímida? É claro, naquela época, eu não sabia que esse sofrimento vinha do medo do julgamento, da pouca aceitação que eu tinha de mim mesma e, portanto, da baixa autoestima. Eu só sabia sentir vergonha. E essa é a realidade de muita gente que fala em público, dá entrevistas para a imprensa ou quer se relacionar melhor com as pessoas. O filme britânico O Discurso do Rei, você assistiu? Venceu o Oscar de melhor filme em 2010. Mostrou a agonia do príncipe Albert, da Inglaterra, interpretado por Colin Firth, que ganhou o Oscar de melhor ator. O príncipe era gago, sofria demais para se apresentar em público.
Esta mensagem,
falada com o mesmo sentimento profundo para cada um de vocês. Como se eu pudesse entrar pela sua porta e falar com vocês.
Pessoalmente.
Segundo a psicologia, a glossofobia, em grego, glossa é língua e phobos significa medo, pode ter por trás o medo do julgamento alheio. Para entender o perfil de quem vive isso, eu conversei com a psicóloga Sara Canal.
São bem críticas, são pessoas que têm um nível de perfeccionismo muito alto, então tem esse medo do erro, que aí associa ao medo do erro do outro. A gente faz isso de uma maneira até inconsciente, de se sabotar, como se eu precisasse provar para mim mesmo, tá vendo como dá errado? Eu sabia que ia dar errado. Eu forcei lá conversar com a equipe, mas eu não me sinto seguro. Mas vamos lá, eu vou testar, vou lá. E aí você vai, você fica nervoso, você não faz uma apresentação muito legal, você não fala muito bem, e aí depois você se cobra e você valida aquela crença limitante. Tá vendo? Falei que eu não era bom nisso? E aí isso vai sendo recorrente. Então é como se você fosse reforçando aquela experiência como algo negativo, em vez de você reforçar como algo positivo. Olha, tentei, não saiu perfeito, mas tudo bem, na próxima eu vou melhorar. Onde foi que eu poderia ter dito melhor ou como eu posso me expressar de uma forma bacana? Em vez de você pontuar o que você poderia melhorar, talvez você pontue aquilo que você falhou e sustente a crença, né? Como se você estivesse alimentando a crença, ela fosse se transformando maior. Como tá vendo, realmente não sou para isso, não sirvo para fazer isso.
Parece a receita certa para derrubar qualquer autoestima, né? É um movimento esquisito, porque em vez da gente olhar para a gente mesmo, nos valorizarmos, o foco a gente coloca no outro. É como se o outro tivesse mais valor que nós mesmos. A advogada Eunice Ferraz, que vive em Luanda, Angola, conta que a necessidade de agradar aos outros desde criança, especialmente os pais, ainda traz muita angústia.
Isso sempre gerou em mim uma grande ansiedade e uma necessidade quase permanente de tentar agradar, de tentar melhorar. Isso me causa muita ansiedade na hora de me expor, de me colocar perante o outro. É, impede que eu desfrute o momento porque entro num ciclo de ansiedade, de medos, e o que me impede de desfrutar a caminhada para o sucesso.
O Mikael, lembra que você ouviu no início do episódio, começou a ter as mesmas sensações da Eunice. Apesar de ter tido experiências de se expor em público, desde bem novinho ele cantava na igreja, fazia leituras para o público, começou a notar que o desempenho em momentos de grande visibilidade já não era mais tão bom.
Na medida em que eu fui crescendo, entendendo um pouco sobre a opinião das pessoas, que as pessoas tinham opiniões, começou a me surgir a insegurança de que essas opiniões fossem negativas em relação às minhas falas, às minhas apresentações. Ou seja, eu comecei a pensar no julgamento alheio. Então, nesse momento em que eu comecei a ter esse medo, foi aí que comecei a perder um pouco da desenvoltura, tanto na minha voz, na minha fala, na minha postura.
Quando a expectativa é alta demais.
Essa é a psicóloga Cirlei Bitu.
E quando a pessoa acredita de alguma forma que a avaliação vai ser sempre negativa e tem uma dificuldade extrema de lidar com essa rejeição ou com essa fantasia de rejeição, que na maioria das vezes é uma fantasia, a gente caracteriza como uma pessoa tímida.
Susan Cain, que escreveu O Poder dos Quietos, diz que os tímidos representam metade da humanidade. Ela tem muita razão quando revela que vivemos em uma cultura que diz que todos precisam ser extrovertidos. Mesmo que isso signifique não ser você mesmo. Nos tímidos, o receio de não ser aprovado é maior, sim. Tem muita gente que valoriza a opinião do outro em excesso, a ponto de perder oportunidades e se fechar. O advogado criminalista José de Vasconcelos, de Garanhuns, Pernambuco, me disse que sofre para se expor em público.
É quando você tem ali determinadas pessoas olhando para você e esperando aquele desejo que você se expresse com eloquência, com sabedoria. E quando você se dá conta daqueles olhares, acredito que pela timidez você para assim e diz: nossa, e agora? O que é que eu faço?
E esse "e agora" pode vir também acompanhado do desejo de que um buraco se abra para eu sumir, não é isso? As sensações desagradáveis em momentos de vulnerabilidade não contribuem para deixar ninguém tranquilo. E junto com isso, vem também a autocrítica exagerada. O Claudemir Ribeiro, que é engenheiro de desenvolvimento de negócios numa multinacional americana e trabalha em São Paulo, confessa que já viveu no piloto automático, sem entender que estava perdendo a naturalidade.
Por ser um ambiente muito competitivo, a gente é exposto a várias técnicas, né? Somos ensinados técnicas de vendas, oratória, persuasão e por aí vai. Eu acho que tudo isso é válido, mas é uma forma também de ir colocando a gente dentro de uma caixinha, né? Você tem que ficar ali se encaixando num ambiente, às vezes, que é muito formal, te coloca numa forma e você vai perdendo essa, né, essa talvez a vontade ou essa essência, né? Claudemir, que era artificial, tinha uma autocrítica muito alta e fazia uma comparação exagerada com pessoas que estavam numa jornada por mais tempo. A comparação é normal, né, do ser humano, mas em excesso ela te deixa frustrado e rouba muita energia. E a comparação, como a gente sabe, é uma das formas mais rápidas e mais fáceis de ser infeliz.
Eu concordo com o Claudemir. A comparação é um mega tiro no pé. Sabe aquela história sobre a grama do vizinho ser mais verde? O psicólogo canadense Jordan Peterson, que escreveu 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, teve 3 milhões de cópias vendidas, recomenda que a melhor comparação é aquela que a gente faz sobre a gente mesmo. É você olhar para a sua história e reconhecer o que já fez de bom, perceber que avançou, que amadureceu e continua se desenvolvendo. Nos meus treinamentos, eu aplico uma ferramenta que eu chamo de lista de autopoder. É um convite para que o participante enumere o que tem de bom. Alguns têm mais dificuldade, demoram para preencher, para outros é mais fácil, mas no final todos se surpreendem. Eu sugiro que você faça essa lista também. Você vai ver a transformação que isso provoca.
Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
A professora universitária Sandra Rigato fez esse caminho de autodesenvolvimento, depois de enfrentar a dor da rejeição. Ela aceitou meu convite para contar a própria história sobre o medo do julgamento e disse que cresceu sendo incentivada a acentuar as próprias imperfeições.
A minha irmã é uma mulher branca de 50 anos, magra, pele clara. E a minha mãe sempre fez esse tipo de comparação. A letra da sua irmã é mais bonita, o caderno dela é mais caprichado, ela é mais cuidadosa, ela se comporta melhor que você, porque eu sempre fui muito criançona, muito brincalhona, muito espalhafatosa, né? Eu não tinha essa dimensão de quanto essas comparações me machucavam. E me machucaram. Eu só fui perceber quando eu parti para a terapia, aí fui entender e reconhecer que é meu corpo, meu cabelo, minha letra, eu não ser tão estudiosa quanto a minha irmã, eram marcas que foram impregnadas pelos comentários nocivos da minha mãe. Essas imperfeições já não me afetam mais. Já me afetaram, mas hoje, há muito tempo já não me afeta, porque eu aprendi a conviver com ela e me reconhecer como uma mulher bonita. Me enxergar como uma mulher bonita, como uma mulher competente, como uma mulher inteligente, independente das comparações.
Bom, essa trilha de autoconhecimento que a Sandra resolveu percorrer não dá resultados da noite para o dia, viu? É um processo em que tudo começa a se encaixar naturalmente. Eu percebo que tem muita gente tentando buscar técnicas prontas e quase que milagrosas na hora da exposição. Eu sempre sou sincera, isso não funciona, porque você só vai se sentir mais confortável quando entender como parar de sofrer para se expor.
E é um sofrimento absurdo, as pessoas sofrem muito com isso, bloqueia demais. Parece uma coisa simples, mas não é, traz muito sofrimento para quem vive mesmo a patologia em si.
A patologia a que se refere a psicóloga Patrícia Reinaldo é a alodoxafobia, o medo de ser confrontado com opiniões diferentes ou negativas. Ela explica que o nome não é popular, porque a maioria conhece como medo do julgamento, que acaba sendo reflexo da própria avaliação de quem sofre.
Esse medo do julgamento do outro é nada mais nada menos que uma projeção de uma autocrítica minha. Como se ele estivesse pensando o que, na verdade, é eu que penso de mim. Que eu penso de mim, de alguma forma, eu imagino que o outro enxerga, como se tivesse escrito na minha testa. Você é incapaz. Você não sabe falar em público. Você não domina o discurso, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. Então, parece que as pessoas estão enxergando isso. Eu coloco o outro como foco, como referência. Esse outro é como se ele fosse a referência positiva, um padrão ideal de funcionamento. E eu, como eu tenho os meus rótulos negativos, estou fora desse padrão. Mas não, eu tenho as minhas habilidades, só que eu não consigo me apropriar, eu não consigo aceitar, não consigo enxergá-las e validá-las, porque elas não foram validadas como eu precisava que fosse lá na minha infância. Então, de fato, eu acabo me comparando com outros, sim.
E essa comparação gera vergonha. Esse sentimento de inadequação é a base da investigação científica da pesquisadora norte-americana Brené Brown, que estuda a vergonha e a vulnerabilidade há 20 anos. Ela tem uma contribuição muito relevante sobre o tema, o medo do julgamento. Brené é autora de 5 best-sellers. Talvez o mais famoso seja A Coragem de Ser Imperfeito, que vive na minha cabeceira. É uma porta para o autoconhecimento. A pesquisadora diz que a vergonha é o fantasma dos perfeccionistas, que podem ter mais dificuldades para aceitar a própria vulnerabilidade, que nada mais é do que incerteza, risco e exposição emocional.
Vergonha é um foco no eu. A culpa é um foco no comportamento. A vergonha é eu sou mal. A culpa é eu fiz algo mal.
Quem também vivenciou a vergonha foi Gisele Bündchen. Com 25 anos de carreira, a modelo mais bem paga do mundo já enfrentou o medo do ridículo e a depreciação.
Na minha frente falavam coisas sobre a minha aparência física que me machucavam. Né, que me deixavam insegura e machucada mesmo. Imagina, eu tinha 14, 15 anos, era uma criança. Então, logo no início mesmo, acho que com uns 16 anos, eu meio que me toquei. Eu falei, eu não posso sair machucada cada vez que eu vou num trabalho e as pessoas falam alguma coisa que não é muito gentil. Então, eu não tenho como controlar o que os outros vão falar, mas eu tenho que ver como é que eu vou reagir a essas palavras que não são muito gentis. Então, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Então, eu decidi, ok, vai ser ela. Então, ficou muito mais fácil para mim. Porque quando eu via ela, eu falava, bom, ela tem que fazer mais assim. Quando eu retirei ela de mim, eu conseguia falar sobre ela
como se fosse ela, uma terceira pessoa.
Como se fosse aquela... Um canvas,
tela.
Uma tela em branco que os estilistas que eles iam projetar, pintar, fazer. E eu ia fazer o melhor que eu pude para representar o que eles queriam, mas eu não ia tomar pessoalmente. Não ia...
Funcionou, hein?
Esse é um trecho do programa Conversa com Bial, veiculado em novembro de 2018. Essa estratégia da Gisele é conhecida como ileísmo, o uso abusivo e desnecessário do pronome de terceira pessoa, ele ou ela. Mas, nesse caso, é adequado. Segundo a psicologia, pode ajudar no tão desejado equilíbrio emocional. É o que o psicólogo canadense Igor Grossman chama de estudo da sensatez. Não é sobre você, é sobre ele ou ela. Esse distanciamento contribui para a tomada de decisões. Outro caminho que pode ser feito simultaneamente é o da autovalorização. Eu gosto de pensar que os pontos positivos que nós temos são nosso maior tesouro. Você lembra da lista de autopoder, né? Eu já falei aqui. Então, tá tudo em cada um de nós. Mas para isso, é preciso se permitir enxergar. E isso é possível a partir do momento em que se lida melhor com a vulnerabilidade. No livro da Brené, na página 47, tem um trecho muito interessante. Ela diz... Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas vão pensar. A vergonha esteve no foco do escândalo envolvendo a ex-estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky, e o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Depois de mais de uma década, Mônica resolveu sair do silêncio.
A ex-estagiária da Casa Branca, que teve um caso com o então presidente americano Bill Clinton, quebrou o silêncio de 10 anos e afirmou que se arrependeu do romance.
Em 2005, ela gravou uma palestra no TED, a série de conferências disponível em TED.com. Até o final de junho desse ano, o vídeo intitulado O Preço da Vergonha registrava mais de 17 milhões de visualizações. Eu recomendo muito que você assista. É um vídeo fantástico. Na época em que a notícia do caso entre os dois foi revelada, Mônica foi apedrejada virtualmente. Ainda não existiam as redes sociais. Os espaços usados para esse bullying eram os comentários em portais de notícias e as trocas de e-mails com piadas.
Da noite para o dia, passei de uma figura completamente privada a uma publicamente humilhada no mundo todo. Fui rotulada como vadia, puta, vagabunda, prostituta, interesseira e, claro, como aquela mulher. A humilhação pública foi angustiante. A vida ficou quase insuportável.
Brené Brown, que inclusive foi citada pela Mônica nessa palestra, recomenda fortemente que a vergonha esteja no debate, que falemos sobre a vergonha. Porque quanto menos falamos, como diz a pesquisadora, mais a vergonha aumenta e fortalece o sentimento de que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação.
Eu tenho, você não tem.
A propaganda tem grande parte da responsabilidade na propagação desse sentimento. Em 1992, um dos comerciais de TV mais cruéis foi divulgado no Brasil pela Mundial, fabricante de tesouras.
Só você ainda não tem.
É um grande desafio resistir à pressão da mídia. Por mais que muita gente não verbalize os sentimentos que se criam a partir dessa comparação, fica uma insatisfação interna. O fundador do Aromas Buffet, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, compartilha a vergonha que o acompanhou durante grande parte da infância e adolescência. Gedeon Coelho, conhecido como Gedex, revela a medida da dor que sentia.
Eu ia para as festas na época de adolescência, que é um momento muito esperado por muitos adolescentes. Logo, logo eu ia embora. Eu começava com a paranoia de que as pessoas estavam me olhando, olhando para o meu sapato, olhando para a minha roupa, olhando para o meu cabelo. E, às vezes, as pessoas não estavam nem aí. Mas a primeira vez que eu fui numa casa e vi um ambiente de novela, como diz, de uma classe próspera, eu ficava assim, nossa. E chegava na minha casa e ficava morrendo de vergonha. Os meus amigos falavam assim, ah, vou lá na sua casa. Aí eu dava um jeito de disfarçar. Ou quando levava, não chamava para dentro. Então, essas coisas elas vão acumulando com o tempo. Estava fazendo um retrospecto por esses dias e eu falei assim, gente, eu não lembro de nunca ter feito um churrasco aqui em casa, chamado meus amigos, mas eu sabia o porquê. Isso nunca aconteceu.
O que a sociedade quer mostrar é que se você não tem, então você fracassou. E essa vulnerabilidade, aliás, ninguém escapa disso, né? Todos nós estamos sujeitos. Sugere uma falsa crença, a de que não somos bons o bastante. A sensação de insuficiência é a receita para o fracasso, segundo a Brené Brown, que eu já citei algumas vezes aqui nesse podcast. A pesquisa dela é incrível, eu sou super fã, você precisa conhecer. Tem dois vídeos no TED e também uma palestra no Netflix. Ela diz que a vergonha se transforma em medo. O medo conduz à aversão ao risco e o risco aniquila a inovação. Isso justifica o fato de algumas pessoas se sentirem congeladas diante da exposição em público. O Claudemir, o engenheiro que já falou com a gente aqui, diz que virou essa chave e descobriu o ponto principal de todo esse aprendizado, que a vulnerabilidade é a nossa medida mais exata de coragem.
Hoje eu me considero imperfeito, inacabado, mas com muito orgulho. E não porque eu quero errar, porque há uma confusão, né, de errar e ser imperfeito, ou de ser perfeito, você não pode errar qualquer coisa, não tem nada a ver com isso, né? Essa conexão que a gente cria por ser mais natural, né, essa conexão ela ajuda muito mais na relação interpessoal. Então eu vejo que o futuro está cada vez mais pedindo, né, que a gente seja mais natural, que tenha mais naturalidade, que seja mais criativo. E essa forma mais espontânea, mais autêntica, mudou completamente a minha comunicação. Ficou evidente para mim que ser natural me dá mais jogo de cintura perante uma diversidade numa comunicação com outra pessoa. Outro ponto é que sinto que a conexão com os outros ela é muito mais forte quando a gente se permite ser vulnerável ou espontâneo, se permite ser mais humano. As pessoas falam, poxa, essa pessoa ela também erra, essa pessoa ela também fica nervosa, essa pessoa também também é vulnerável. Então isso gera uma conexão muito forte.
É isso, Claudemir. Tem um livro que eu gosto demais, do John Maxwell, se chama Todos se comunicam, poucos se conectam, que diz exatamente isso. Se comunicar bem não é só falar bem, não é só trabalhar oratória. Eu tenho dito que para se comunicar bem é preciso se conhecer primeiro. É o autoconhecimento que vai ajudar a trabalhar a vulnerabilidade e que, como consequência, vai permitir a conexão com o outro. As técnicas não vão ajudar quem sofre para se expor. Quando você experimenta maior autoconfiança, que é o resultado de se conhecer mais, aí sim você passa a se comunicar melhor. Foi Foi assim que aconteceu comigo, com os profissionais que eu já tive o prazer de ajudar e também com o GEDEX, que falou aqui para nós e agora deixa um recadinho final.
É muito importante, muito mesmo, muito, muito, a questão do autoconhecimento, o respeito por si, o reconhecimento do seu talento. Se ame primeiro, você tem que cuidar de você. Se ninguém nunca te falou, ou se te falou, você não prestou atenção, você tem coisas tão valiosas que perto disso que você já passou, é só lição. Então, assim, se perdoe, se observe, sinta-se merecedor. É um exercício, tá? E eu sei que é possível.
Você encontra informações sobre o Se Liga na minha página no Instagram e também no Facebook. O endereço é o mesmo, @AuriaReginaDussá. O Se Liga apresentou áudios do TED com Brené Brown e Mônica Levinsky, um trecho da entrevista da Gisele Bündchen para o Pedro Bial, disponível na Globoplay, um trecho do Jornal Nacional, um pedacinho da música O Sol, do Jota Quest, e o comercial da Tesoura Mundial, publicado no canal Propagandas Históricas. A Fabiane Bernardi fez a dublagem das falas em inglês. O próximo tema é empatia, o antídoto para a vergonha. A cada 15 dias tem um episódio novo do Se Liga, sempre na quarta-feira, nas principais plataformas de podcasts, para você se inspirar e se comunicar cada vez melhor.
Muito bom participar desse podcast.
Obrigada, foi muito bom falar sobre isso com você. Conte comigo, abraço e sucesso.
Sandra, GEDEX, todos vocês que me ajudaram a construir esse episódio de lançamento do Se Liga, muito obrigada pelo carinho, pela confiança, pelo desprendimento em compartilhar suas histórias. Um abraço, obrigada você por ouvir esse podcast. Até o próximo.